A guerra traduzida, agora com um olhar para a imprensa da Rússia, um trabalho do João Filipe Cruz, como sempre, em colaboração com a Larissa Tovmazian. E João, começamos com a cidade ucraniana de Melitopol, ocupada pelas forças russas, que foi alvo de um ataque esta manhã.
Um edifício da polícia ficou danificado depois do ataque das tropas ucranianas. A agência estatal russa RIA Novosti avança agora que as forças armadas de Kiev utilizaram mísseis guiados. A agência cita um comandante russo no local, Vladimir Rogov, o mesmo que deu conta deste ataque. 4 pessoas ficaram feridas, foram ouvidas várias explosões que o autarca Ivan Fedorov, fiel ao regime do Kremlin, atribui aos ucranianos. Quanto a Vladimir Rogov, o governador, o comandante russo em Melitopol, diz que as explosões foram resultado de um ataque de artilharia ucraniana. Além do edifício da polícia, também parte de uma faculdade terá ficado danificada.
Seguimos com a posição do Kremlin, que, apesar da reação do Ocidente, não tem qualquer intenção de recuar no envio de armamento nuclear para a Bielorrússia.
Tudo segue como planeado, de acordo com o principal porta-voz do Kremlin, de acordo com Dmitry Peskov, aqui citado pelo canal russo RenTV. O presidente Vladimir Putin já explicou que a decisão se deve às intenções de Londres enviar munições de urânio empobrecido para a Ucrânia, e a reação do Ocidente e, sobretudo, da NATO, que também já afirmou que as ações da Federação Russa são perigosas, não vai alterar em nada o curso das intenções de Moscou.
E vamos continuar, João, a falar de Dmitry Peskov, que falou sobre compensações pelos danos no gasoduto Nord Stream.
O porta-voz do Kremlin diz que esta exigência russa tem fundamento. Peskov refere-se à sabotagem de um ou mais países, acrescenta que o Ocidente está a fazer tudo para que o assunto caia no esquecimento, e nesse sentido garante que Moscou vai fazer tudo também para impedir estes esforços ocidentais para encobrir o ataque ao Nord Stream. Moscou avisa que vai descobrir qual o país ou países que estiveram por detrás das explosões que danificaram o gasoduto. Vladimir Putin também já disse que acredita que os Estados Unidos foram responsáveis pelas explosões, uma tese que Washington já rejeitou.
Na imprensa russa, destaca ainda para um homem preso na Polónia, suspeito de espionagem para Moscou.
É uma notícia da RBC, cita um comunicado dos serviços polacos de contra-inteligência. De acordo com este departamento, o detido estava a recolher dados críticos sobre infraestruturas e estava a entregá-los à Rússia. Durante o interrogatório, declarou-se como culpado, enfrenta agora uma possível pena de 10 anos de prisão. A RBC escreve ainda que já questionou a embaixada russa na Polónia. Nota que ainda este mês de março, 9 pessoas foram detidas no país por suspeitas de espionagem, cidadãos bielorrussos e ucranianos, e acrescenta que Minsk desmentiu, garantiu que não encomendou serviço de espionagem na Polónia, e assim sendo, ficamos sem perceber de facto para quem trabalhava este homem que foi preso na Polónia.
Ainda em destaque na imprensa russa, a morte de um herói de guerra.
O coronel Dmitry Lisivtsky morreu aos 48 anos. No jornal estatal russo Komolskaya Pravda é descrito como um herói russo. Esteve destacado em vários locais do mundo, entre eles na Ucrânia, mais recentemente. Mas o jornal não fala sobre as causas da morte. Temos de viajar até aos meios independentes, mais concretamente até ao Medusa, para conseguirmos perceber mais ou menos como morreu, e digo mais ou menos porque há mais do que uma tese. O primeiro a avançar com a morte deste comandante de um dos batalhões mais relevantes para o desfecho da anexação da Crimeia em 2014 foi um jornalista ucraniano, Yuri Butuzov, que escreveu que Lisitsky morreu às mãos das forças de Kiev, uma tese que é corroborada pela Universidade de Agronomia em Stavropol, onde Lisitsky estudou, que escreve que o comandante morreu na frente de batalha. Mas o Medusa cita ainda outra fonte, Ksenia Sobchak, a filha de um dos mentores de Vladimir Putin, que entretanto é uma das principais opositoras do presidente russo, que garante que Lisitsky cometeu o suicídio.
E vamos terminar, João, também com o jornal independente Medusa, que destaca ainda um antigo funcionário da Polícia Especial Ucraniana que esteve envolvido nos episódios de violência contra crianças ucranianas levadas à força para a Crimeia.
É uma notícia do jornal Insider, que é citada pelo Medusa. O jornal Insider conseguiu identificar um antigo funcionário desta Polícia Especial já desmantelada, a Berkut, é Valery Astakov. O jornal, o Insider, Insider não explica como chegou até ele, como o identificou, mas partilha como obteve a certeza absoluta, ou neste caso, de que este esteve mesmo nos campos de Crimeia, para onde crianças ucranianas foram levadas à força pelas tropas russas durante esta invasão. O Insider conversou com um adolescente de 16 anos, que partilhou as condições com que as crianças ucranianas se depararam no campo de Mesta, onde esteve este jovem, que relata que as crianças eram frequentemente agredidas com ferros, e partilhou um nome, Astakov. A jornalista do Insider mostrou então uma fotografia de Valery Astakov, que o rapaz reconheceu de imediato, e o Medusa cita o Insider, que explica que este homem também participou nos eventos da Praça Maidan, ou Praça da Independência, em Kiev, em 2014, nesses protestos violentos contra a violação dos direitos humanos na Ucrânia, sob o regime de Yanukovych, onde houve uma carga policial brutal sobre os manifestantes.
E é com esta história que fechamos mais um episódio de Guerra Traduzida, hoje trazido à antena do Observador pelo João Filipe Cruz, com colaboração de Larissa Tovmazian. Amanhã, terça-feira, voltamos a traduzir a guerra.